Quem faz a travessia do Canal da Mancha de Dover, no Reino Unido, para Calais, vê um muro que separa o porto francês do resto da cidade. Este é um dos 15 muros que atualmente existem na União Europeia para travar migrações. Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, os Estados europeus já construíram mais de 1000 quilómetros de muros nas fronteiras. A vedação em Calais começou a ser construída pelo Reino Unido em junho de 2015, com o objetivo de evitar entradas ilegais nos ferries que todos os dias fazem a travessia. Foi depois prolongada, em 2016, para impedir a passagem de migrantes para o Eurotúnel. Custou quase 3 milhões de euros. Pedro Santos e Alexandre Silva passam quase todas as semanas por Calais, dentro de um caminhão de transporte de mercadorias. Os dois camionistas portugueses conhecem os perigos que muitos correm para chegar ao Reino Unido.
É difícil de controlar, porque imagina, você chega a uma rotunda, está a chegar a um porto, em que você tem uma rotunda, você tem que obrigatoriamente reduzir a velocidade, que você quando vai olhar para os espelhos, já tem pessoas a correr atrás do reboque para tentarem segurar e tentarem se pôr. Portanto, é fácil que isso aconteça e que as pessoas consigam fazer travessia. Olha, para mim é tristeza, porque custa-me ver aquilo, e às vezes estamos a falar de adolescentes, estamos a falar às vezes quase crianças e mesmo raparigas, custa-me. A mim custa-me.
E é complicado nós termos aquele sentimento, a mágoa, e ao mesmo tempo temos que cumprir a nossa parte, tentando não termos problemas nem para nós, nem para eles. Tentando a nossa posição, a minha, do meu colega, acho que é sempre de evitar a todo custo que haja qualquer tipo de acidente.
O muro em Calais foi construído na mesma altura em que a selva era destruída. Este campo de migrantes e refugiados, onde viviam 6 a 8 mil pessoas, foi desmantelado em outubro de 2016. Hoje, 3 anos depois, os migrantes continuam a chegar, mas rapidamente são retirados pela polícia francesa. É o que nos conta Steve, da associação Refugee Community Kitchen.
So every single day in Calais, the police...
Todos os dias em Calais a polícia expulsa pessoas. A maioria das vezes estas expulsões são violentas. A polícia vem todos os dias e tira tudo o que as pessoas têm. Às vezes usam gás lacrimogéneo, outras vezes pegam numa faca e cortam a tenda, cortam o saco de cama e tiram tudo o que as pessoas têm, os sapatos, tudo o que tiverem que eles tiram.
And they take everything what people have, all their shoes, whatever they have lying around, they take it.
À chegada a Calais, a Renascença encontrou um protesto de refugiados contra a violência policial. Um dos manifestantes é Sharaf, da Eritreia.
A polícia vem a cada 2 dias e tira a tenda. Retiram-nos e começa uma guerra. Eles tratam-nos como se não fôssemos humanos.
Sharaf diz querer ir para o Reino Unido por não ter outra opção. Segundo o Tratado de Dublin, um refugiado que tenha visto o seu pedido de asilo recusado não pode voltar a pedi-lo noutros países da União Europeia. A exceção é o Reino Unido, que não participa em políticas da União em matéria de imigração e asilo.
É tudo por causa de Dublin. Toda a gente que foi rejeitada em algum país europeu vem para aqui porque a única esperança é a Inglaterra. Talvez eles possam aceitar-nos lá. Se eles nos derem os papéis, podemos viver em qualquer lado. Nós precisamos de um futuro. Precisamos de uma oportunidade.
Steve diz que não há justificação para a forma como atua a polícia francesa.
Percebo que não queiram uma selva, ninguém quer uma selva, mas não apresentam qualquer outra solução. Apenas estão a oferecer violência. E o que dizem é, vamos bater-vos se estiverem aqui. Isso não é o melhor caminho. Isso não é humano. Ou talvez seja humano, não sei, mas não é o caminho certo. Todos os dias alguém vai para o hospital ou alguém fica ferido.
Mas antes de chegar ao Reino Unido, é preciso entrar na União Europeia, uma tarefa cada vez mais difícil para quem chega à procura de um futuro melhor. A Hungria, uma das maiores portas de entrada na União Europeia, também ergueu um muro de 175 km na fronteira com a Sérvia em 2015. Mensa Mamiri está no Centro para Migrantes de Subotica, com a mulher e 2 filhas de 5 e 3 anos. O campo nesta cidade sérvia, na fronteira com a Hungria, é a última paragem antes de chegarem à União Europeia.
Na próxima semana, uma família vai atravessar a fronteira e depois disso, somos nós.
A família vê agora uma luz ao fundo do túnel, depois de quase 3 anos de estrada, a tentar chegar a um local seguro. Deixaram o país em 2016 por motivos políticos. Meysam estava a estudar ciência política na universidade. A mulher era professora. Pelo caminho, passaram pela Turquia e pela Bulgária, chegaram à Sérvia em outubro de 2016, com uma bebé nos braços.
Oh, it was crazy. What can I say to you? We said you cannot able to imagine what was our problem.
Oh, foi uma loucura. O que é que eu posso dizer? Não podem imaginar os problemas por que passamos. Às vezes pensávamos que estávamos perdidos. Uma vez, a minha filha mais nova tinha apenas 2 meses e não tínhamos comida nem água. A cara da minha filha estava escura. Finalmente encontramos água, mas não era potável e todos ficamos doentes.
And finally we find it is some unclean the water. We drink the unclean water and everyone will get sick.
Meysam chegou a tentar atravessar a fronteira para a Croácia, mas foi espancado, preso durante 2 meses e devolvido à Sérvia pela polícia croata. Agora, quase 3 anos depois de ter abandonado o Irão, conta os dias para chegar à Europa.
Só queremos encontrar um lugar seguro para começar uma vida nova. Não nos importamos com o nome do país.
Mas depois de atravessar a fronteira na Hungria, a família terá mais alguns meses de espera pela frente, presa em contentores. Uma solução de Viktor Orbán para proteger o país de ameaças terroristas. Desde 2017 que a Hungria prende os requerentes de asilo em contentores na fronteira, enquanto os pedidos são analisados.
Sim, as pessoas dizem que aquilo é como uma prisão, não é muito diferente. Não sabemos, algumas pessoas ficam lá 1 mês, outras mais de 10 meses ou 6 meses. Não sabemos o que nos espera.
No campo onde Meysam está com a família, vivem agora apenas 50 pessoas, cerca de metade das quais crianças. Há mais de meio ano que é assim. Antes eram cerca de 500 a 600 as pessoas a acumular-se no pequeno campo, em tendas. A mudança vem da decisão do governo húngaro de só aceitar a entrada de famílias, cerca de 2 por semana. Adultos e menores não acompanhados já não são aceitos pelo país há vários meses. É o caso do afegão Nisar Ahmad. Tem apenas 15 anos e passa os dias num edifício em ruínas, atrás da estação de Subotica. Sem perspectivas de ser aceito pelas autoridades húngaras, vai tentando atravessar. Já tentou 2 vezes.
Quero ir para a Europa para estudar. Eu quero ser médico.
Nisar não sabe falar inglês, mas vai sendo traduzido com dificuldade por Hikmatullah, também afegão de 20 anos. Deixou o país há 4 anos, trabalhou algum tempo na Turquia e quer ir para Paris, onde diz ter familiares. Já tentou atravessar a fronteira 5 vezes, mas foi sempre apanhado e deportado.
Se eu ficar no campo, nunca vou conseguir ir para a Hungria. Aqui é mais fácil de atravessar. A polícia húngara não é simpática. Dizem sempre, não voltes mais aqui.
O britânico Steve, que ajuda refugiados em Calais, considera que é a União Europeia que fica mal na fotografia.
Acho que a posição europeia é repugnante porque a União Europeia está a pagar para que outros protejam as suas fronteiras. Não estão a ajudar a resolver a situação. Tudo o que dizem às pessoas é que não te queremos aqui, não te queremos aqui, não queremos saber de ti. Fui à Bósnia, na fronteira com a Croácia, e a polícia estava em força lá. Há muito mais dinheiro a ser gasto nas fronteiras para evitar que as pessoas entrem do que a tentar ajudá-las. As pessoas só querem ser humanas.
Em 2018, os países comunitários registaram mais de 580 mil novos pedidos de asilo, o que representa menos de metade do pico histórico de 1,26 milhões, verificado em 2015. Desses, deram aval a mais de 300 mil, uma quebra de 40% face ao ano anterior. Ainda assim, o tema das migrações promete ser decisivo nestas eleições para o Parlamento Europeu, que se decidem já dia 26 de maio.